Recebendo aqui em nossa casa, Casa Nova, nos estúdios da 106.1. Ele está de volta para trazer aqui o seu conhecimento e nos ajudar a viver mais e melhor a partir do conhecimento do funcionamento do nosso cérebro. Bruno Pitanga, neurocientista, doutor aqui com a gente. Seja bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Para mim, um prazer, uma alegria estar aqui voltando nessa rádio. Realmente, aqui é uma escola, Paty.
Agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você, sempre uma honra. Esse convite para mim é inquestionável. Quando você me liga e me convida, para mim é uma obrigação estar aqui com você.
A questão é achar tempo nessa agenda, né, Bruno?
Ô, Paty, mas de gratidão, assim, Paty, de coração, para mim é uma alegria estar aqui com você, viu? E com todos vocês aqui também, ouvintes que estão ouvindo aqui a rádio, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês temas tão importantes. E especialmente sobre o cérebro, que é minha cachaça, né, Paty?
Nossa, entre aspas, é minha como cachaça. Você vem estudando isso, já se especializando há um longo tempo, só antes da gente entrar aí no assunto, né? Que é o pensamento acelerado. Vamos desacelerar aqui um pouquinho, conhecer um pouco dessa história desse nosso convidado, para vocês entenderem qual o trabalho que ele faz e como que a gente pode se beneficiar, mergulhar um pouco nesse conteúdo. Cada um de nós estamos nas nossas áreas, eu na comunicação, vocês aí no seu trabalho, mas o Bruno, ele tem se mergulhado, entendeu o cérebro humano. Tem coisa mais fascinante do que isso, hein, Bruno?
Poxa, Paty, o cérebro realmente me fascina. Há mais de uma década eu venho tentando desvendar os mistérios do cérebro humano.
Uhum.
E cada vez que eu começo a aprofundar em algum tema, eu percebo o quão complexo que é o cérebro. Você que me ouve aqui agora, você ouvinte que me ouve aqui, você já se preocupou, já parou para pensar sobre a saúde do seu cérebro? Como é que você vem hoje cuidando da saúde do seu cérebro? Porque percebam que realmente cada vez mais a gente percebe doenças do cérebro se manifestando na sociedade como um todo. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, as demências. Você que me ouve aqui, por exemplo, que tem preocupação em relação à demência, é importante também a gente ter o cuidado com o cérebro para evitar que as demências surjam, quer dizer. Em especial, por exemplo, a mais comum é o Alzheimer, né, Paty? Então, há mais de uma década eu venho tentando desvendar o cérebro e percebo que a cada vez mais é mais difícil, porque cada vez que eu aprofundo, mais perguntas surgem. Quando eu aprofundo, mais perguntas surgem. E isso é fantástico. Porque a pergunta é que motiva a gente.
Pois
entendeu,
é.
Paty?
Então não tem uma caixinha, né? Propriamente dita, ali com muita surpresa, ainda muita isso. Coisa a ser revelada. E quanta coisa a partir daí desse conhecimento do cérebro a gente pode desenvolver e trazer também possibilidades de mudança. Porque a gente, na verdade, né, Bruno, a gente usa muito pouco da capacidade que o cérebro tem, né? Como que a gente pode utilizar mais e melhor a nossa capacidade cerebral?
Na verdade, Paty, esse conceito é um conceito que foi atualizado.
Uhum.
Então, a gente hoje fala que a gente usa 100% da capacidade
mesmo?
Cerebral
Olha
que
aí.
A gente tem. Agora, claro, se tiver uma demência, algum problema no cérebro, aí sim você reduz. Mas fora isso, aqui agora eu sentado, você aí me ouvindo,
tá
por exemplo,
tudo.
Tá usando 100% da sua capacidade cerebral. Isso é fantástico.
É.
Agora a gente pode, Paty, aprimorar outras funções.
Beleza.
Entende?
Então, para saber tudo, vai lá, acompanha também o Bruno no Instagram. Daqui a pouco a gente deixa os dados dele aqui para que você possa conhecer mais. E nessa nossa luta de usar o cérebro, como você coloca, né? Agora os estudos mais atualizados, porque até então a gente dizia, a gente usa uma parte, quando você está pintando, quando você está trabalhando com as artes, você está usando uma parte do seu cérebro. Quando você está em atividade mais intelectual, mais formal, você usa outra parte. Não, na verdade você está usando tudo.
Todas
as partes. Uma vai estar mais em evidência, mas está usando tudo.
Está usando 100%. Sabe. Nós temos em média, Paty, 100 bilhões de neurônios, tá? Em média. E todos eles estão ali ativos. Inclusive, Paty, durante o sono, nós usamos a mesma capacidade cerebral que o estado de vigília. As pessoas acham, às vezes, que dormindo o cérebro diminui a intensidade.
Ai, meu Deus.
Não.
E
usa, não desliga.
Só quero que a gente descansa, porque o computador desliga. A gente coloca ali, quando deixa o tempo todo funcionando, ele se apaga sozinho, por questões de segurança.
Isso.
E o nosso cérebro, então, não desliga, né? Não. Na hora que a gente dorme, na hora que medita, desliga.
Aí que tá. Agora que eu vou chegar no ponto.
Pronto.
Agora eu vou chegar no ponto.
Porque tem que desligar essa máquina uma hora, Bruno, por favor.
Agora que eu vou chegar no ponto. Durante o sono, ele permanece no seu estado, no poder dele, 100%. Como se fosse você acordar dado agora.
Tá.
Mas eu posso começar agora a descobrir formas de tranquilizar mais os pensamentos, sabe? De fazer com que você consiga viver de uma forma mais equilibrada, uma forma mais harmônica. Você que me ouve aqui, por exemplo, você consegue hoje ter uma vida com o seu cérebro, por exemplo, mais tranquilo, mais ameno. Isso é muito importante. Nós podemos cultivar no nosso cérebro duas coisas. Primeira coisa, tem pessoas que cultivam na cabeça minhocas e outras pessoas que cultivam na cabeça neurônios. Olha, a gente pode escolher dois caminhos, ou cultiva minhocas ou cultiva neurônios.
Vamos entender um e o outro, porque eu já fiz minha escolha aqui, agora eu quero saber como.
Se você escolhe cultivar minhocas na cabeça, é justamente aquela pessoa que fica naquele pensamento futurista, naquele pensamento acelerado, naquele pensamento ali que começa a deixar você fora do equilíbrio. Então a gente precisa começar a aprender a tranquilizar a nossa mente para que a gente evite que as doenças psicossomáticas surjam como um todo. Então a gente precisa começar a aprender a equilibrar essa mente. Por quê? Se você não fizer isso, o que pode acontecer é o seguinte. É você começar a desenvolver uma ansiedade e aí você precisar ir no psiquiatra e ele te receitar um ansiolítico, por exemplo. E aí o ansiolítico, inclusive hoje, o Rivotril, é aquele, Paty, que é mais vendido. Aqui no Brasil, é o lugar que mais vende Rivotril no mundo. Sabia disso?
Pois é.
Que é um ansiolítico.
É muito fácil. Chega ali na farmácia, toma uma droga, né? Um remédio, que é uma droga, dependendo de como você usa, pode ser até veneno lhe matar. Mas fazer esse trabalho de desacelerar o cérebro. Antes de falar sobre isso, que é o nosso assunto, pensamento acelerado, o que, que é isso, que fenômeno é esse, como isso se instala e que consequências isso pode ter, eu quero saber de você, as doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, vai ser também por conta disso, no trabalho do cérebro, que a gente fala que o cérebro é que comanda tudo, ele que manda informação para as nossas células, ele é o centro aqui, né, de controle do nosso ser. E quando o organismo está se auto-atacando, eu estou com uma amiga que está vivendo agora, nesse momento, uma situação assim, por conta de estresse e outras situações. Então, as doenças autoimunes e as doenças do corpo, tem realmente essa ligação mente-sã, corpo-sã?
Isso, perfeito, perfeito. A gente tem que ter esse cuidado. Cada vez mais a gente percebe que as doenças neuroimunológicas também, por exemplo, Alzheimer é doença neuroimune, sabe? Então, é uma inflamação do cérebro. Quando você está no estado de depressão, de ansiedade, isso também inflama o cérebro. Então, se você tem algo que está inflamando o seu corpo, isso pode começar a ajudar a contribuir para as doenças também ligadas a questões cerebrais. Então, por exemplo, cada vez mais quando a gente está nesse processo de ansiedade, preocupação, mente agitada, precisamos estar no estado agora mais tranquilo. Eu vou aqui ensinar para vocês, ouvintes, algumas maneiras práticas de você estar fazendo isso agora, logicamente, isso não vai tirar quem está usando o seu remédio. Quem está usando o seu remédio, é importante continuar a usar o seu remédio. Se o médico indicou isso, é muito importante. Aqui a gente vai oferecer outras possibilidades. Exatamente. Agora que não anulam os remédios.
Exatamente.
Nem a terapia.
Claro. O que é que acontece? Quando há uma indicação médica, quando tem pacientes, né, que estão com doença mental, eles precisam desse tratamento, acompanhamento. Agora, o que nós estamos falando aqui é sobre esse adoecimento por um comportamento, por um tipo de vida, por escolhas, muitas vezes, que estamos fazendo e que vai levar ao adoecer. Porque você fala, fulano surtou. Do nada. Não é do nada. É do nada que a gente surta, não, que o cérebro não. Dá esse...
O que acontece? Nós temos a consciência e o inconsciente. Tá? Se eu penso assim, ó, a mente. O que é a mente? Sabe o que é a mente, Paty? A mente é um processo psicológico. Tá? E eu posso dividir ela em dois tipos. A consciência e o inconsciente. Existia antes uma ideia de que a mente estava no cérebro. A gente sabe que hoje não é. A mente está no corpo todo. Então, a nossa mente está habitando o corpo todo. Essa ideia antiga, lá da época de Aristóteles, de Hipócrates, aí se falaram que a mente estava só no cérebro, mas não é isso. A mente está no corpo inteiro. Então, eu preciso estar trabalhando o meu corpo como um todo para poder ter uma mente equilibrada, ok? Então, nós temos a consciência e o inconsciente. A consciência é o local desse processo psicológico onde estão nossas questões que a gente gosta, os prazeres, alegrias, enfim, tudo aquilo que você gosta fica na consciência, os pensamentos que você gosta. Mas no inconsciente ficam aquelas demandas que você não tem muita afinidade. Por exemplo, as tristezas, os traumas, ressentimentos, as mágoas, tudo isso no inconsciente. Então, quando está no inconsciente ali, pode começar a respingar essa energia psíquica, que eu chamo, no corpo. E a partir daí surgirem as demandas como um todo psicossomáticas. E além disso, as doenças também de ordem imunológica como um todo, as doenças autoimunes. Então é muito importante estar tendo esse equilíbrio como um todo para poder se chegar à saúde do cérebro também.
Pois é, a gente fala aí da depressão, da ansiedade, são fenômenos do tempo moderno. Quantas pessoas com diagnóstico de ansiedade, criança, TDAH e várias outras coisas. E muitas vezes não é só o medicamento, já falamos aqui, tem o seu lugar e precisa, mas são outras formas. E ao longo do programa, ao longo dessa entrevista, daqui a pouco vocês vão saber. Nesses 3 minutinhos aí, antes do intervalo comercial, como é que a gente pode entender o que é o pensamento acelerado, que é o tema do nosso foco da entrevista de hoje?
Pensamento acelerado é justamente aquele momento em que a gente está vivendo hoje, esse imediatismo que a sociedade exige da gente, tudo para ontem, que começa a condicionar a gente a pensar dessa forma também. Então a gente começa a querer tudo para ontem, para já. Calma, é importante você perceber o seu momento. É importante perceber quando faz sentido para você. Respirar adequadamente é muito importante, vou falar sobre isso. Vou falar de alguns alimentos também importantes para poder você ter essa tranquilidade. Vou falar também meio de comportamento para que você possa começar a fazer hoje, para você começar a sentir no corpo essa presença também.
E hoje, essa vida acelerada, você vê, a gente tem alguns mecanismos, né? No próprio WhatsApp, aparelho celular, para assistir um vídeo, você coloca naquela velocidade 2.
Ah, é.
Então, você começa a acelerar o áudio, aí tem que ver aqui rápido, porque é um áudio de 2 minutos, muito longo, vou acelerar. Então, a gente vai acelerando os processos, e esse acelerar da vida cotidiana tem um impacto também.
Tem, porque isso que eu falei é imediatismo. A gente vive hoje uma situação de muito... tudo muito rápido, sabe? E aí, nesse contexto, eu começo a me condicionar a isso e aí favorece a produção de hormônios, por exemplo, o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E você, quando vive no mundo, num momento assim de muita ansiedade, preocupação, pensando muito no futuro, esquecendo do presente, aí o cortisol começa a entrar em cena. E o cortisol em excesso é um hormônio que, em doses homeopáticas, ele é muito bom, mas em excesso ele começa agora a causar problemas. Então, você tem várias patologias que surgem a partir do cortisol em excesso.
Então, eu estou produzindo, com meu comportamento, com meu estilo de vida, essa substância que vai me afetar de forma negativa. Então, eu já sabendo isso, eu não quero produzir algo que vai comprometer a minha saúde, que vai me prejudicar. Então, aí eu paro com essa produção, pelo menos eu modulo, eu
modula, perfeito.
Modulo,
a palavra é essa.
Ó, tem que ter o cortisol aí, porque vai ter hora que ele é importante.
Isso.
Mas também em excesso, assim como colesterol e outras questões, não dá. Então, tá bom, Bruno Pitanga. Então, nós vamos ficar aqui com essa pergunta para o próximo bloco. E como é que eu controlo isso? Eu modulo meu cortisol, eu equilibro a minha mente, eu desacelero. Se o mundo aqui externo está mandando eu acelerar, está mandando o bronco, está dizendo quanto durma, trabalha enquanto eles dormem, produtividade, faça 10 coisas ao mesmo tempo, mostre que você é aquele cara ou aquela mulher potente que faz 200 coisas ao mesmo tempo e tudo bem. Será? Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia e hoje em sintonia com a saúde integral, com o neurocientista Bruno Pitanga, falando para você como não ter esse pensamento acelerado e como ter hábitos saudáveis que vai desacelerar a sua mente, seu cérebro.
É isso aí, gente. Precisamos cada vez mais ter o comportamento mais tranquilo para poder ter uma vida em paz. Então você que me ouve aqui, eu faço um convite para você que me ouve agora. Pare tudo. E bora aqui agora entender como fazer para ter essa mente, esse cérebro equilibrado. Eu falei mais cedo sobre você cultivar minhocas ou neurônios. A minhoca tem a ver com aquela pessoa que você fica ali pensando acelerado. Agora, cultivar neurônios é diferente. Cultivar neurônios é quando você está ali, naquele momento de tranquilidade, de paz. E o que fazer para isso? Bom, primeira coisa, existem alguns alimentos importantes para que você possa tranquilizar o seu cérebro. Daqui a pouco, hora do almoço, você pode fazer o seguinte, ouvinte, olha só, o alface. O alface, gente, tem uma substância chamada ali lactucina. Agora, a lactucina está presente no talo do vegetal. Não tem um talo do vegetal, aquela parte mais grossinha do fim. Aquele talo está cheio de lactucina. Lactucina, Paty, é uma excelente molécula, substância, para tranquilizar. É um tranquilizante natural, gente. Uhum. O alface. Então, às vezes a pessoa compra o alface, tira o talo e joga fora. Não faça isso, ouvinte. Não faça isso, porque ali é ouro, exatamente ouro. Lactucina é ouro.
E é só comer, faz chá, faz o quê?
Pode fazer chá. Pode pegar, comer naturalmente.
Sim.
Comer. entende? E isso, gente, é fantástico. Você pode comer uns 3 ou 4 na hora do almoço, talinho daquele ali, já tem lactucina suficiente, não jogue fora aquilo, porque ali é um ouro, é ouro, exatamente ouro, para quem quer começar a tranquilizar a sua mente. Isso é fantástico, já experimentei, sempre indico isso, não tem contraindicação. Pega ali o alface, o talo, pega ali, faz um patezinho, bota na salada, come cru mesmo. Quanto mais for o vegetal mais novo, melhor. Né? Quando ele estiver mais novo, melhor. É uma possibilidade. Outra questão, falei com vocês que existem moléculas, substâncias que inflamam o corpo. Por exemplo, o cortisol faz isso em excesso. Existe uma substância que é altamente anti-inflamatória, que pode ajudar também, que é o azeite de oliva extra virgem. Aí tem uma receitinha que eu sempre passo, Paty, para quem quer, hora do almoço chegando de novo aqui, para quem quer cultivar neurônios na cabeça, cultivar neurônios no cérebro, e a partir daí também ter uma saúde cerebral, é o seguinte, você faz, você pega a cúrcuma, açafrão da Índia, aquele pozinho amarelinho, mistura aquilo ali com azeite de oliva extra virgem e uma pitada de pimenta do reino. Isso aí, você mistura tudo, a proporção qual seria? Uma colher de chá, daquela pequenininha, da cúrcuma, uma colher de sopa do azeite e uma pitadinha de pimenta do reino. Aí você mistura tudo, faz um patê disso e pode também comer à vontade isso aí. Bota na salada, no frango, fica uma delícia. Isso aí, ó, a cúrcuma tem a curcumina, que é uma molécula que substância a neurogênese. O azeite de oliva é anti-inflamatório. E a pimenta do reino vai favorecer a captação disso tudo lá no intestino. Então é fantástico começar para a dieta. Precisamos cada vez mais, gente, estar em contato com alimentos que são anti-inflamatórios. Porque pensamento acelerado faz com que você também inflame o corpo. E outra coisa importante, o cérebro cria a realidade. Isso é fantástico. Aquilo que você pensa começa a ser real no seu cérebro. Então, por exemplo, se você está pensando agora aí em doença, em problema, no que vai acontecer amanhã, a gente tem uma tendência muitas vezes a pensar negativo, Paty. Isso é uma questão genética, inclusive. O ser humano tem uma questão de sobrevivência lá da época, lá de trás das cavernas, tudo.
É uma tendência natural.
Isso, é uma tendência natural você pensar negativo e isso já cria esse pensamento acelerado. Precisamos começar a educar nosso cérebro para isso. Viver o presente. Então, quando você começa a pensar assim, negativo, tudo dessa forma, você começa a liberar o cortisol, e isso é uma molécula também que eu falei com vocês, é uma molécula que é pró-inflamatória, que vai inflamar o corpo. E eu falei, o cérebro cria a realidade. Quando você pensa no seu cérebro, com sua mente, tudo isso, Paty, é incrível como acontece isso. Isso é fantástico, como o cérebro é fantástico. Quando você pensa que está, por exemplo, com um problema, com uma doença, o que vai acontecer amanhã, depois, aquele medo, aquela tristeza, o seu corpo começa a liberar substâncias, como se estivesse acontecendo aquilo com você na prática. Isso é incrível, gente. Isso é real. A ciência mostra isso. Sabe? Agora, quando você pensa também positivo, felicidade, alegria, seu corpo começa a produzir hormônios associando com isso. Eu costumo falar, Paty, que existe uma forma de você ter uma paz, um equilíbrio muito grande. Eu queria um acrônimo para isso, para meus alunos ficarem, não perderem na prova, meus alunos que me ouvem aqui, para não esquecerem da prova. Eu criei um acrônimo que eu chamo Deus, o Deus interno. Então, o Deus interno, o que seria isso? Ó, o D de Deus, a dopamina. O E de Deus, a endorfina. O U de Deus, a ubiquinona. E o S de Deus, serotonina. Ou seja, dopamina, endorfina, ubiquinona e serotonina. O Deus interno. Quando você ativa o Deus interno, gente, você vai ter uma vida completamente equilibrada. Uma vida com a presença, literalmente, o P maiúsculo, com a presença com você. Então é muito importante você estar nesse contexto, pensando em forma de você ativar essas 4 moléculas no seu corpo, essas 4 substâncias no seu corpo. E olhe, falei da alimentação, agora falei de você saber viver o presente. Existe também, Paty, uma forma de fazer, que eu uso com meus clientes às vezes, se você conhece isso, é o som binaural. Conhece o som binaural? O som binaural, gente, é um tipo de som, você pode buscar em qualquer aplicativo, deve ter esse tipo de som. O som binaural, deve ouvir ele com fone de ouvido. É um tipo de som que um fone vai emitir uma frequência e outro fone do outro lado esquerdo vai emitir uma frequência diferente do direito. São frequências diferentes. Quando você usa esse som binaural, seu cérebro começa, Paty, a criar um terceiro som para equilibrar um som e o outro. Ele faz uma diferença dos sons e cria um terceiro som, que é a batida binaural. É incrível isso. Você ouve lá no fundo uma terceira batida que o cérebro cria para poder equilibrar as diferenças entre os dois hertz, do direito e do esquerdo. E isso, Paty, estimula a liberação da frequência alfa. Nós temos, Paty, cada cérebro nosso, cada cérebro humano, ele vibra uma frequência. Frequência alfa, beta, gama, teta. A gente aqui agora está vibrando na gama, que é a atenção, está aqui pensando nas coisas, a memória é a gama. Agora, começar a ativar a frequência alfa, que o som binaural faz isso, você começa a estimular a dopamina, a serotonina, os neurotransmissores do prazer e do bem-estar. Nós precisamos cada vez mais ter acesso a neurotransmissores como esse, porque assim eu começo a ter uma vida também equilibrada.
E esse som, como todo hoje, pode ser encontrado aí na internet, só acho. Acessar o som binaural e baixar, as pessoas podem ouvir esse som dormindo, estudando, e vai trazer esses benefícios na hora do sono, seria uma boa indicação?
Seria. Quem quiser, eu vou fazer o seguinte, sim, os ouvintes da Rádio Excelsior, os ouvintes aqui, de Patrícia Tosta, do Sintonia. Vou deixar com o Paty aqui esse som binaural que eu tenho, que eu criei.
Pronto.
Aí, quem quiser, entre em contato com o Paty. E aí, Paty, passa para você. Pode ser assim, Paty?
Claro, claro. A gente quer se beneficiar. Se é algo que você usa.
Isso.
Então, o que pode ser mais, né, gente? Seguro. Ele usa no dia a dia, no próprio bem-estar.
Isso, perfeito. É. Então, vou deixar com você, claro. Com o Paty. Aí, quem quiser, entre em contato com o Paty, com o programa aqui, com a rádio. Aí, vai receber de brinde essa frequência.
Gente.
Que é uma frequência que estimula a onda alfa. E a onda alfa, Paty, é comprovada, gente. Eu não falo aqui nada que não tenha ciência, tá? Eu sou um cientista, então o que eu falo para vocês aqui é o que é comprovado realmente. E o som binaural, esse som que eu tenho, ele estimula a onda alfa. E a onda alfa é comprovadamente já uma onda que estimula a dopamina e serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar e do prazer. Agora, mais uma vez, eu reforço. E isso não substitui a medicação, isso não substitui a sua terapia, tá? Isso é só um tratamento complementar, que você vai usar isso para poder se beneficiar. Agora, não posso parar de tomar um remédio, posso parar de fazer a terapia só por conta disso. Isso vai complementar o seu tratamento, entende? E além disso, quando você estiver na crise ali, gente, pense você na crise, pensamento acelerado, aquele momento no trânsito, em casa, com a família, sabe? Aquele momento que você percebe que a crise manifestou. O que eu tenho que fazer nesse momento? Qual é a saída? Quando a crise manifesta, você sente que você ali perdeu um momento seu. Respiração. Respiração é o momento certo para você liberar uma molécula que eu falei para vocês agora. Eu falei da molécula D, dopamina, a molécula E, que é endorfina, e a molécula U. U, Paty, é o biquinona. Poucas pessoas conhecem. Talvez as pessoas conheçam o biquinona com o nome Q10, que vende na farmácia. Tá? O biquinona é uma molécula que tem a ver com a respiração, com a captação do oxigênio, sabe? E quando você respira adequadamente, eu estimulo o meu corpo a produzir o biquinona. E como consequência disso, eu passo aí agora a ter energia. Porque o biquinona tem a ver com a produção de ATP do meu corpo. Eu passo a ter energia, então passo a ter mais motivação, mais tranquilidade, consigo pensar melhor. Então a respiração é uma forma muito importante para no momento da crise. Na crise, você fazer essa respiração. Entende?
Não, aquilo que a gente diz, olha, tá nervoso, tá ansioso, o bicho pegou, conta até 10. Então isso não é só um jeito de falar, não é só uma expressão, porque ao contar até 10 e respirando, você vai trazer esse seu cérebro para esse estado, desacelerar, não é, Bruno?
Isso, Paty. E além disso, gente, a gente precisa cada vez mais ter autoconhecimento, sabe? Perceber que vivemos numa sociedade que é imediatista, tudo é para agora, tudo para ontem. E cada vez mais precisamos ter esse cuidado, gente. Você que me ouve aqui agora, tenha atenção nisso. Porque se a gente vacila nesse comportamento, a gente acaba se envolvendo com esse momento tão imediatista, isso vai adoecer a gente. Então a gente está aqui para viver de forma intensa e de uma forma que para você faça sentido.
Uhum.
Você tem que procurar para você uma forma de viver que faça sentido para você. Não é sentido para o outro, é sentido para você. E aí, prevenindo tudo isso, eu preciso falar isso, que é uma palavra que às vezes é muito banalizada, mas eu preciso falar, que é justamente você expressar o amor. O amor por você mesmo, o amor próprio. Entende? O amor próprio de você perceber que você precisa hoje descansar, sabe, Paty? Parar um pouquinho, respirar fundo, descansar, meditar, fazer um yoga. É permitir, eu sei que às vezes o tempo não dá, mas é importante para a sua saúde você fazer isso. encontrar um jeito para você, por mais simples que seja, sabe, parar um pouquinho, meditar um pouquinho, 5 minutinhos, 1 minutinho que seja por dia, se parar um pouquinho, aquietar sua mente, e isso já é fundamental. Esse 1 minuto que você se dá de presente, que parece pouco, para você é saúde, para você é vida. Porque, deixo aqui no ar uma pergunta, você está vivendo ou está existindo?
Exatamente. Nós vimos agora recentemente, indo para o mundo assim amplo, né, das pessoas famosas, que fazem também formadores de opinião, que muitas pessoas seguem e vê. A gente viu aí o exemplo do Wesley, né, Safadão, onde ele estava no show e ele parou tudo. Ele disse, não tem como continuar. Ele estava vivendo uma vida tão acelerada, já ali no automático, como a gente diz, no piloto automático, e que ele falou, ele não conseguia se parar mais, porque a mente estava o tempo todo trabalhando e aquela culpa de por ter estado trabalhando e já não aproveitava mais os prazeres da vida. Então, é aquele movimento, fazer agora aquele movimento contrário de todos nós, né? Se você também está vivendo isso, está acelerado, não consegue parar, trabalha o dia todo, e na hora que você está parando, como pensa em descansar, você já entra naquele processo de culpa, de autocobrança, aí é preciso fazer o caminho de volta.
É,
né?
Paty, desmamar isso aí. Um bom exemplo você trouxe agora, viu? Bem atual, do cantor, e realmente ele fez certo. Ele fez o que fazia sentido para ele, o que faz sentido para ele. É importante pensar assim. É importante pensar de uma forma que você perceba como que para você vai ser bom para você viver em paz. Por exemplo, eu, Paty, você sabe, eu não tenho WhatsApp. E é uma estratégia isso, sabe? É uma estratégia para a saúde mental. Então, eu prefiro não ter o WhatsApp, porque eu sei, se eu tiver, isso vai acabar sugando muito a minha energia, sugando muito a vibração minha, sugando muito a minha criatividade, sabe? Então, eu prefiro não ter e vivo bem assim. As pessoas falam, ah, Bruno, não tem WhatsApp, como é que posso falar com você? Mande e-mail, me ligue. Eu gosto de ouvir voz de pessoas. Eu acho interessante, Paty, que no meu aniversário as pessoas me ligam. Eu tenho parentes que falam assim, pô, no meu aniversário ninguém me liga, manda mensagem, sabe? Pra mim, as pessoas me ligam, falam comigo. Eu acho isso fantástico, gente, porque aí você percebe as relações interpessoais também se aproximando assim. Agora, isso é o meu jeito, não quer dizer que é o seu. Para mim, faz sentido assim.
São escolhas, né, Bruno? Isso. Porque as pessoas podem dizer, mas a gente está vivendo nesse mundo, no contexto atual, das novas tecnologias, das redes sociais, onde você não tem só a vida real, mas também a vida virtual, e está produzindo o tempo todo, produzindo conteúdo, está na mídia, está com essa exposição, e aquela autocobrança. Então, quando você faz essa escolha, claro, você vai ser muito criticado pelas pessoas que estão nesse mundo, mas o que você está buscando? Seu bem-estar e sua qualidade de vida,
a
né?
Saúde, Paty. E para mim, está ótimo assim. Nunca tive, pretendo não ter. E consigo viver super bem assim, super equilibrado, saúde mental bem, tudo bem. Não tenho crise de ansiedade, sabe? Durmo bem também. Então, isso é viver. Viver é isso, como eu perguntei para vocês mais cedo, você vive ou existe? Tem pessoas que optam por viver, outras que optam por existir apenas. Eu preferi viver. Espero que vocês também, a partir de hoje, despertem a consciência e percebam que é importante viver, porque a vida é muito curta, gente. A vida é curta, mas eu posso aproveitar a minha vida de forma tão intensa que ela fique uma vida completamente prazerosa de viver. Eu sei que existem problemas, dificuldades, o mundo está muito violento, a cidade está violenta, o tempo cada vez mais rápido, tenho que pagar as contas. Eu sei que tudo isso existe, mas eu posso encontrar um jeito de conseguir equilibrar tudo isso e ter uma vida em paz. Basta você ter o cuidado com você mesmo, você ter amor próprio, encontrar um jeito para você adequado para fazer isso. Nem que seja no ônibus, no carro um pouquinho, para um pouquinho, 1 minutinho, respira fundo. Para de pensar. A questão é o seguinte, Paty, a nossa mente está condicionada a ficar acelerada, porque o mundo é acelerado. Se eu começo agora a fazer o movimento contrário, de parar um pouquinho, nem que seja 1 minuto, deixar a mente em silêncio. Tem trabalhos, inclusive, gente, dá tempo, Paty, ainda?
Ah, sim.
Tem um trabalho publicado recentemente, Paty, achei interessante esse trabalho, mostrando o poder do silêncio no cérebro. A ciência não sabia ainda o que o silêncio fazia no cérebro da gente. Foi o que fizeram, pegaram ratinhos e testaram. Botaram ratinho no silêncio total, ratinhos ouvindo música, botaram ruídos de som da rua, ruído de som de casa, ar-condicionado, ventilador, tudo isso. Botaram esses sons para os ratinhos ouvirem. E aí foram testar depois e ver como é que estavam os neurônios. Aí tiveram surpresa os cientistas, então foi uma revista de psiquiatria ter publicado esse trabalho. Tiveram surpresa. Os ratinhos que estavam no ambiente em silêncio total, em silêncio, sabe? Eles amplificaram a neurogênese. O que é neurogênese? Nascimento de novos neurônios. Eles tiveram mais neurônios. Os ratinhos que estavam em ambiente ruidoso, com zoada de rua, sinal, carro, buzinando, tudo isso, não tiveram essa neurogênese. Então, A ciência descobre hoje que o silêncio tem o poder de fazer você ter novos neurônios, gente.
Nossa,
isso é fantástico. E digo mais, além do silêncio, testaram também uma frequência específica. A frequência da música de Mozart. Mozart, Paty, consegue emitir uma frequência que estimula as suas células-troncos do cérebro a desenvolverem novos neurônios, sabe? E isso também a gente não sabia. Ou seja, o silêncio ou a música clássica são fantásticos. Se você, então, coloca aí agora com evidência científica, se você para um pouquinho em casa, no seu carro, onde você quiser, no ônibus, com fone de ouvido, por exemplo, e para ali um pouquinho, em silêncio, deixa sua mente em silêncio e coloca a música clássica de fundo, perfeito. Aí você tem uma receita aí para você ter neurônios novos. Deixa sua mente em silêncio, não pense em nada. Fica sem pensar em nada. Um minutinho sem pensar em nada, só pensando no presente. Escute seu coração bater. Pronto, faça isso. Escute o coração bater. Escute sua respiração. Sinta a respiração. Só isso. Basta. E coloque de fundo a música de Mozart. Isso é evidência científica. Se fazendo isso que eu estou lhe falando, você vai ter ampliação de novos neurônios. E além disso, reduz cortisol.
Olha só, a gente não está falando nada impossível, nada que você não esteja a seu alcance, você pode baixar em uma música, nas plataformas de música, no próprio acesso à internet, colocar para ouvir no seu momento de descanso e promover, estabelecer esses momentos, não é? Específicos de espaço para o silêncio. Não dá para ficar o tempo todo, e isso é um desafio muito grande numa cidade como Salvador, que é uma das cidades mais barulhentas do mundo, Salvador que tem essa característica cultural, inclusive, de produzir muito som, muita musicalidade, nós somos musicais, nós somos, entre aspas, barulhentos, né? A gente tem essa característica, mas isso é o externo. E você, produzindo no seu espaço, na sua casa, no seu ambiente, esse espaço de silêncio para que a gente possa fazer essa reconstrução, né?
Isso,
Paty. Nosso cérebro e nossa saúde agradece.
Aí, só continuando o que você disse, é exatamente isso. A cidade é ruidosa, muito, muito barulho, mas olha só, você pode estar num ambiente ruidoso, mas se você internamente estiver em silêncio, você consegue anular esse som, sabe? Isso é incrível, porque esse som externo, ele faz ativar os seus complexos internos e você se sente também ruidoso por dentro, ou ruidosa. Então, se você tiver com esse silêncio interno, tiver com suas emoções equilibradas, as emoções bem gerenciadas, você consegue, mesmo num ambiente ruidoso, manter sua serenidade.
Uhum.
Sabe, Paty? Isso é fantástico.
Aqui para os nossos ouvintes também da Rede Celso, a oração tem sido comprovadamente,
isso,
né? As pessoas, inclusive uma pesquisa recente, onde foi comprovado isso através de exame, as pessoas estavam em oração, como o cérebro, a capacidade de interação do cérebro foi bem.
Quero falar sobre isso. Dá tempo?
Dá.
Foi feito um estudo, Paty, mostrando a oração no cérebro, o poder que tem no cérebro. Né? E nós vimos que quando você está no momento de oração, de meditação, que a meditação também é uma oração, você estimula a região frontal do seu cérebro. A região frontal do cérebro, Paty, é uma região muito importante. A região que comanda, por exemplo, funções executivas, que tem a ver com criatividade, com pensamento e com intuição. Então você começa a ampliar um sexto sentido, sabe? Que é justamente a intuição da gente. A intuição, hoje o aluno pergunta para mim, professor, mas a intuição é sexto sentido? É sim, a ciência hoje já comprova. A intuição é um sexto sentido e eu posso, inclusive, amplificar isso, como qualquer capacidade mental nossa. Basta você exercitar. Então, se você, por exemplo, está na sua oração, sua meditação, saiba que se essa oração e meditação for algo realmente para você faz sentido, sabe? Realmente você está estimulando a região frontal do seu cérebro e isso vai trazer para você vários benefícios a curto e a longo prazo. Entendeu? Então, gente, ó, é isso. Eu queria falar mais coisas. Dá tempo,
Paty? Agora, dois minutinhos para a gente encerrar. Dá tempo em um minuto para a gente fechar até as 9h55.
Tem tanta coisa para falar com você, mas eu vou voltar, viu, Paty?
Vai.
Eu vou voltar.
Olha, por favor, viu?
Eu vou voltar.
Por favor. Já viu aqui que essa é a pegada do programa Estonia. O programa, eu digo, não é um programa de rádio. É um programa de vida. E cada vez mais a gente quer trazer para você informações como essa, porque a gente tem visto, gente, o que é que está acontecendo por aí. E a gente sabe que com medidas simples, às vezes, programas mirabolantes, fazer investimento nisso, naquilo. Não. Silêncio, meditação, oração, comida certa, prazer. E aí é saúde, bem-estar, e são coisas que estão ao seu alcance. E a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas estão adoecendo, elas precisam florescer, nós estamos no mês da primavera, e a gente deixa essa mensagem final.
E para fechar, Paty, aí eu digo para você, com chave de ouro agora, a forma de você manter esse equilíbrio também é um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é uma molécula que dá pra gente também a neurogênese, uma paz, tranquilidade, uma felicidade. E a forma mais simples da gente produzir ocitocina de forma prática. Sabe como é, Paty?
Uhum.
Assim, ó, um abraço. Você que tá aí agora, dê um abraço em alguém que tá do seu lado, porque o abraço libera na prática a ocitocina.
Então vamos liberar a ocitocina, vamos abraçar, vamos viver e ser feliz, gente. Bruno, uma honra receber você aqui. Programa Estonia, essa entrevista fica gravada no portal Saúde no Ar, também no site Patrícia Tossi, está aqui no canal do YouTube do programa Em Sintonia. É um presente para as pessoas nesse mês de setembro, mês de alerta e prevenção ao suicídio. Vamos valorizar a vida e vamos ser felizes. Você pode, você merece. Beijo grande.
Obrigado,
até a próxima
gente. Um beijo.
Entrevista.